Pouco mais de 3 anos após o desastre de Mariana, que deixou 19 mortos na cidade mineira, o rompimento, da barragem de rejeitos em Brumadinho reativou as discussões sobre a necessidade de medidas preventivas que protejam tanto o meio ambiente quanto as populações que habitam as áreas de extração. E com o intuito de refletir sobre as causas deste desastre, e a incapacidade de aprendizado frente à reincidência de tragédias evitáveis, o Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP, realiza evento na próxima quinta-feira. Brumadinho pós-Mariana, lições não aprendidas. Um evento que é público, gratuito e que todos podem participar. E eu vou conversar com os professores que vão participar dessa discussão. Professor Pedro Jacobi, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, ele é coordenador deste grupo de pesquisa Meio Ambiente e Sociedade do IEA. Bom dia, professor Pedro.
Bom dia a todas e todos.
Professor Luiz Henrique Sanches, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Poli-USP. Bom dia também, professor Luiz Henrique.
Bom dia, Roxane. Bom dia, Pedro. E bom dia aos ouvintes.
Muito bem, nós estamos ainda naquela fase em que se está apurando, né? Se está buscando achar os corpos, as vítimas. A gente não nem finalizou esse processo ainda, que será longo, né? São 160 corpos desaparecidos. Uma comissão geral vai discutir as consequências do desastre, né? Do rompimento da barragem de rejeitos da Vale. Serão discutidas nessa semana na comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados. Tem uma investigação também que corre. E há reflexão de outro lado, professores, é por aí que eu gostaria de começar, a reflexão da academia, dos estudiosos da área de meio ambiente, da área de mineração, da engenharia. Quer dizer, durante todo esse prazo, desde a tragédia, que a gente ouve os especialistas contarem a mesma história. Quer dizer, uma tragédia que poderia ter sido evitada, porque já passamos por essa situação anteriormente, não é, professor Pedro? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, então, do tema tomar esse ponto de vista, quer dizer, lições não aprendidas, professor Pedro Jacobi.
Pois é, se a gente junta todas as matérias de jornais ao longo deste período que começou no dia 25 de janeiro, quando pouco depois de acordar temos a notícia desse novo episódio provocado principalmente pela irresponsabilidade e total falta de cuidado com a segurança dos cidadãos, nós mais uma vez podemos afirmar que é um desastre anunciado, né? E mais uma vez se observa que a grande questão é a falta de fiscalização das barragens, que de um lado provém associada à falta de verbas para as vistorias e, de outro lado, obviamente, está associada à falta de cuidado, à falta de uma preocupação maior com a segurança das barragens pela própria empresa. Ou seja, é difícil não voltar a falar os mesmos temas, as mesmas questões, porque efetivamente ao longo desse tempo e observando essas matérias até o dia de ontem, hoje, quando já se manifesta uma preocupação com a contaminação das águas, não só do Parauapeba, mas o risco do São Francisco, nos mobiliza de uma maneira de ver que a explicação se repete. O desastre está anunciado e as medidas não são tomadas adequadamente.
Professor Luiz Henrique, os especialistas disseram, não é criminalizar a mineração, esse tipo de atividade que é tão antiga, não é se dizer que não há riscos para projetos de engenharia, mas de que determinadas técnicas estão já comprovadamente fadadas ao insucesso, ao risco extremamente elevado. Então, mesmo que se custe, que custe mais, que seja mais caro e que isso diminua a competitividade do mineiro, há vários argumentos. Não há como mais aceitar determinados projetos de elevado risco para a população, para o meio ambiente. A primeira etapa de realização dessas audiências fala em revisão das leis referentes às barragens e mineração no país, como a Política Nacional de Segurança de Barragens, né? E outro outro eixo de discussão, análise de tecnologias para o monitoramento das barragens. Onde é que está o problema? Está na lei? Está no projeto? Está no monitoramento? Tá na... Onde é que está o principal problema na sua avaliação, professor Luiz Henrique?
Bom, os problemas são concatenados e eventos desse tipo acabam acontecendo quando uma sucessão de eventos de baixa probabilidade se combina e mesmo com baixa probabilidade existe uma chance ainda pequena de que aconteça, e é o que nós temos observado. Em geral, nós podemos associar isso a múltiplas causas, que vão desde o projeto, vão desde a operação da barragem, ou seja, a responsabilidade da empresa que conduz a operação da barragem, e um rigor insuficiente na fiscalização, tanto por parte das entidades que hoje em dia é a Agência Nacional de Mineração, portanto, de regulação da atividade de mineração, como por parte das entidades de gestão ambiental, que são chamados órgãos ambientais.
Vocês, especialistas, analisaram demais, né? A gente viu as matérias publicadas na imprensa, nós aqui falamos sobre isso também, todo mundo analisou, foi ouvir os especialistas para dizer, olha, determinadas técnicas não é mais possível fazer diante do risco e por que se continua insistindo nesse tipo de engenharia que a gente não entende.
Essa técnica de construção de barragens de rejeito, ela é usada em diversos países e continua sendo utilizada em alguns países. Uhum. Ela é intrinsecamente mais perigosa que outras. A imprensa tem noticiado isso com bastante frequência, né? No caso do evento anterior da Samarco, era um assunto que era do domínio quase que só dos especialistas no assunto, mas hoje eu tenho visto desde o evento da Vale, frequentemente em vários meios de comunicação da imprensa, né? Então são esses três principais métodos de construção de barragens de rejeito. Então esse chamado método de montante, que era utilizado tanto pela Samarco quanto pela Vale na mina do Córrego do Feijão, ele é, certamente, ele é intrinsecamente menos seguro ou mais perigoso que os demais. Mas é um método que agora tem se falado bastante, então, de proibir que novas barragens sejam construídas segundo esse método, mas ele é efetivamente utilizado em, não apenas no Brasil, mas em diversos outros países. Ele requer um cuidado, uma atenção ativa durante a operação, né, o funcionamento da barragem e também depois que ela estiver inativa. Portanto, um conjunto de controles, não só da parte de controles, vamos chamar assim, técnicos, né, os instrumentos que verificam o estado e a estabilidade da barragem, mas também o que a gente chama de controles gerenciais, né, como a empresa, como a organização está organizada e preparada para efetivamente agir caso esse conjunto de instrumentos técnicos indique alguma anomalia. E aí que vem, possivelmente, a questão das lições não aprendidas. Na época do caso da Samarco, uma das perguntas interessantes que me foi feita por um profissional da imprensa foi que lições deveriam ser aprendidas após a ruptura daquela barragem. E eu respondi que a lição que deveria ser aprendida é que as lições aprendidas anteriormente deveriam ser aplicadas. Então já se sabia o que deveria ser feito, quais os principais controles, existe, né, já há um certo tempo um conjunto consolidado de boas práticas, recomendações, protocolos sobre segurança de barragem, sobre como agir em caso de anomalia, como agir em caso de situação grave. A questão é aplicar. Isso foi aprendido ao longo de décadas, né? Os nossos casos mais significativos aqui no Brasil são recentes, mas nós já tivemos casos anteriores de rupturas de barragem, felizmente com consequências menores, né? Menos graves, mas ainda assim importantes e significativas. E há um histórico de casos, seja de incidentes, seja de acidentes, em vários países, e, evidentemente, foi se aprendendo ao longo do tempo, né? Quais são os principais erros, quais as situações mais frequentes. Isso foi constituindo um curso de conhecimento, um curso de recomendações, que estava e continua disponível para as empresas e para os órgãos reguladores.
Uhum.
Então, a questão, após o acidente de Samarco, e agora com um novo caso, é por que essas recomendações, por que essas boas práticas não são aplicadas na sua integralidade?
Essa é que é a grande questão, professor Pedro Jacobi, não é? Por que é que não se... Quer dizer, a gente teve uma análise exaustiva do que ocorreu e por que ocorreu em Mariana e os desdobramentos, né? Quer dizer, o que não faltou foram recomendações. Naquela época, destruição poluiu o Rio Doce, fauna, flora, agora o Rio Paraopebas. Quer dizer, é uma situação que leva décadas para se recuperar. Que lições não foram aprendidas, professor Pedro?
Olha, do meu ponto de vista, tem uma questão fundamental nisto, que é impunidade dos responsáveis. Ou seja, há um protelamento enorme em relação àquilo que tem que ser as efetivas punições aos responsáveis. Se protela, os afetados são enormemente prejudicados por não obter as indenizações adequadas, né? E isto multiplica, obviamente, uma sensação junto à sociedade de que a justiça tarda e falha, né? Isto, do meu ponto de vista, começa a configurar um problema claramente manifesto de que existe um conluio, a gente poderia utilizar esse termo, embora pareça um tanto pesado, mas um conluio entre as autoridades e os agentes econômicos, na medida em que se manifesta cada vez mais o quanto que atores econômicos e atores políticos são efetivamente beneficiados em campanhas pelas companhias de mineração. Ou seja, este tipo de constatação é cada vez mais evidente, porque efetivamente o que se observa é que o padrão de operação e os desastres provocados estão muito associados, como disse o professor Luiz Henrique, por não respeitar os processos necessários que garantam a licença para operar. Então, falta transparência, falta segurança e falta controle das atividades mineradoras. Ou seja, uma questão concreta é a falta de transparência. Por outro lado, tanto em Mariana como em Brumadinho, não podemos ignorar que parte da vida econômica depende destes empreendimentos. Uhum. Aí que vem a contradição. Se depende destes empreendimentos, se coloca justamente a necessidade de ter a maior garantia possível para a população e para os trabalhadores, porque é em Brumadinho que aconteceu que a grande maioria das vítimas são trabalhadores da empresa, uhum, enquanto em Mariana eram moradores de bairros próximos de Bento Gonçalves, né? Então, aqui nós temos uma questão. Há uma caixa preta da fiscalização da mineração e essa caixa preta está indicando, de um lado, um grau de promiscuidade dos laudos e o sigilo. Então, a questão fundamental, sem dúvida, é a fiscalização. Nós temos também que levar em conta que são barragens antigas, esta está aí em pauta a sua desativação. O presidente, no dia do desastre, manifesta sua grande preocupação. Entretanto, não desativaram no ritmo que provavelmente deveria ser feito.
Uhum. Certamente. Bom, esses são alguns dos pontos que serão discutidos, né, professor Pedro Jacoby, no evento que acontece na próxima quinta-feira, para todos os interessados. Acho que tem muita gente interessada nesse tema, diante da diante da dimensão dessa tragédia, né? O evento acontece na próxima quinta-feira, a partir das 14h, é gratuito, todos os interessados podem participar, né, professor? Vamos dar essa sugestão aos interessados.
Sim, efetivamente, nós realizamos este evento no nosso grupo porque entendemos que a universidade tem que se colocar cada vez mais no debate que nos colocam temas estratégicos, temas fundamentais para a qualidade de vida dos cidadãos, para garantir cada vez mais que os temas ambientais sejam tratados em profundidade, que não se caia na simplificação das questões, que a sociedade tenha cada vez mais elementos de informação para poder se manifestar, para poder questionar. E, neste sentido, o nosso grupo tem uma preocupação em fortalecer um diálogo interdisciplinar. Isso é fundamental. Nós abordaremos os temas pela ótica da economia, da sociologia, da saúde, da engenharia, da comunicação. Então, todos estes aspectos serão abordados pelos nossos convidados na quinta-feira e esperamos que muita gente se interesse e possa participar cada vez mais ativamente destes debates, pois eles são fundamentais para fortalecer nossa democracia.
Muito bem, estão todos os interessados convidados, é gratuito o evento aqui na cidade universitária, não é? No campus Butantã, no prédio. Exatamente. Do IEA, na Praça do Relógio, vai ser no térreo, na Sala Alfredo Bose, onde tem o auditório e todos podem participar. Claro que quem não puder acompanhar presencialmente, o IEA disponibiliza, não é, pela internet, o link é iea.usp.br/ao vivo, e a gente vai colocar o link do evento para que todos os interessados possam participar. Agradeço a participação do professor Pedro Jacoby, que é coordenador do Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade do IEA, e professor Luiz Henrique Sanches, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Poli. Obrigada, professor Pedro.
Obrigada e um bom dia a todos.
Muito obrigada, professor Luiz Henrique, excelente evento para vocês.
Eu que agradeço, obrigado.